No livro de Lucas, capítulo 16, o verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o lado nosso não conseguem. E ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Estamos aqui em tua casa, Senhor, alegre, porque louvamos, exaltamos o teu santo nome neste lugar, o nome do Senhor que deve brilhar neste lugar a cada dia, Senhor. Pai Santo, Deus de glória, a tua palavra foi lida, Senhor, que o Senhor, através da minha vida, que o teu Santo Espírito venha, Senhor, conduzir, ó Pai, aquilo que será falado, aquilo que será ministrado aos corações, que eu venha diminuir para que o teu Santo Espírito possa aparecer e o Senhor a falar, a revelar no profundo, no coração de cada um aqui nesta noite, que todo intento de Satanás, a distração, o roubo da mente, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Pai, com a tua palavra guardada em nosso coração, para não pecar contra ti, Senhor. Por isso, ó Pai, que eu seja anulado e o Senhor venha aparecer neste lugar mais uma vez nesta noite. É assim que eu te peço, meu Pai, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa parábola, ela tem muitas interpretações no meio cristão. Mas eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que acredito ser a essência dessa parábola. Essa parábola está num bloco de outras parábolas que o Senhor Jesus usou para ensinar e transmitir uma mensagem para os seus discípulos e para aquele povo que o cercava. Se você ler desde o capítulo 15 até o 18, você vai ver como o Senhor Jesus, ele quer impactar a vida daquele povo. O Senhor Jesus quer que aquele povo entenda a mensagem de Deus Pai para aqueles dias. O Senhor Jesus tinha uma mensagem que o povo não queria aceitar. O povo lutava para não aceitar. os sacerdotes, os líderes religiosos, não aceitavam o evangelho de Cristo. Por que não aceitavam? Porque não era aquilo que eles tinham idealizado como aquele que viria salvar o povo de Israel dos opressores neste mundo. Jesus tinha um discurso também que ia numa base ao qual eles estavam muito confortável, que eles eram prósperos, tinham muitos bens, logo eles eram fiéis a Deus e tinham uma vida espiritual muito bem, e isso bastava. Bastava. E quando Jesus veio com um discurso contrário, eles, opa, não tem nada a ver com o Messias isso daí não. Isso daí é mais um charlatão, que minha vida está boa, meus bens estão aqui, estou confortável, aqui está a resposta se eu sou ou não sou fiel a Deus e tenho comunhão com Deus. E não é bem assim. Ter bens, ter propriedades, ter dinheiro no banco, não quer dizer que você é servo de Deus e abençoado por Deus. Os corruptos têm dinheiro em todo canto desse planeta. Não são abençoados por Deus. Mas têm dinheiro. Né? Então Jesus vinha com um discurso que era impactante. E é o mesmo discurso que o Senhor Jesus fala aos nossos corações nesta noite. O Senhor Jesus fala, ele conta algo para transmitir uma mensagem, um princípio àquele povo, dizendo que existia ali dois homens, um que ele chama de rico e o outro que ele dá nome, é Lázaro. É o único personagem nas parábolas que Jesus dá nome, nos personagens das histórias de Jesus. Lázaro, ele mostra dois homens com suas classes sociais totalmente diferentes, com a sua vida totalmente diferente. Fala que um era rico e um era considerado mendigo. E diz a palavra que esse homem rico, ele tinha uma vida muito luxuosa. Ele tinha uma vida de grandes festas, de dia e de noite. Ele vivia numa vida regalada, numa vida ao qual ele poderia usufruir de todos os seus bens. De tudo aquilo que os bens poderiam trazer para ele, ele usufruiu neste mundo. Roupas com vestes de púrpura e de linho fino, roupas caras, roupas que não era qualquer um que tinha, somente quem tinha muito dinheiro. Também, se você lê a história de Israel, você vai ver que neste momento, para o povo ali, aquele que era rico era uma marca para eles, que era Deus estava abençoando. E aqueles que eram doentes, aqueles que passavam uma situação de pobreza, era castigo de Deus. Não é bem assim. Nós aprendemos aqui logo de cara que nem tudo o que parece ser é. Uma história clássica que nós conhecemos é quando o Senhor Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé. Ungiu o rei de Israel. Samuel falou, opa, ah, é esse. Não, não é nenhum desses, Samuel. Eu não enxergo como você enxerga. Eu enxergo diferente. Eu olho outras coisas. E aqui Jesus, ele quer falar o quê, irmãos? Ele quer falar que a nossa jornada neste mundo vai determinar o futuro da eternidade. Hoje em dia as pessoas não se preocupam mais com isso. As igrejas atualmente que têm como foco a teologia da prosperidade, é como se fosse aqui nesse caso falar essa passagem nessas igrejas que pregam prosperidade. Não, essa passagem não serve. Porque se você não for próspero financeiramente, Deus não está contigo. Sua vida não é uma vida de fidelidade e de comunhão com Deus. Não, irmãos. Os nossos bens, aquilo que temos, é fruto da nossa fidelidade e comunhão com Deus. Jesus não está falando que é proibido ter bens, riqueza. Jesus não está falando que o povo que é dele, que aquele que serve a ele, tem que ser um povo que mendiga. Não, não é isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que aquele que tem Deus, não vive para as coisas deste mundo. Não trabalha para alcançar como foco na sua vida aquilo que esse mundo oferece. Não, ele está falando que nós devemos sim dedicar nossos dias a ele, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. E o Senhor falava no meu coração desde segunda-feira, né? A mensagem da cruz. Irmãos, passamos pela cruz e esquecemos? Não, a mensagem da cruz tem que estar viva todo santo dia em nossas vidas. Ela tem que ser o combustível, aquilo que nos leva adiante para caminharmos em direção à vida eterna. E quantos já se esqueceram disso? Quantos já se esqueceram por que Jesus foi para a cruz? Para que melhor? Qual foi a finalidade? Foi para que eu e você não sofrêssemos a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Para que pudéssemos ter uma vida plena, um caminho livre para acessarmos ao nosso Deus, para um dia retornarmos para o nosso Senhor, para aquele que nos formou. Estamos de passagem neste mundo, irmãos. Somos passageiros, estamos só hospedados aqui. Uma hora vai ter que fazer o check-out, você vai ter que ir embora deste mundo. A morte não é seletiva. A morte não é destinada a grupos de pessoas. A morte não é destinada à classe social, preto, branco, pardo, não. A morte não se negocia. A morte não se corrompe. A morte vem para todos. Ao homem cabe morrer uma única vez, diz a palavra do Senhor. E esse homem aqui vivia como se esse dia nunca fosse chegar. Não fala aqui que a vida dele era uma vida voltada para Deus, uma vida de comunhão, de intimidade, não. Pelo contrário, era uma vida de luxúria dos prazeres deste mundo. E diz aqui um contraste, né? Que foi lançado, largado ali na porta daquela casa, daquela mansão, daquele palacete, talvez, uma pessoa chamada Lázaro, cobertas de chagas, que ansiava comer do banquete, não, irmão, longe disso, ansiava comer daquilo que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Mais uma vez vemos que aquele, enxergamos, entendemos, vemos que aquele rico não estava fazendo nada daquilo que era da vontade de Deus. Em vez daquele rico cuidar das feridas daquele homem, os cães lambiam as suas feridas. Ao invés daquele rico abrir a sua porta para que aquele homem, aquele mendigo entrasse para dar alimento, pelo contrário, fingia como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, nós não vivemos numa redoma. Nós estamos neste mundo. O mundo está aí. Nós trabalhamos no mundo. Nós passeamos no mundo. A nossa vida é no mundo, mas nós não somos do mundo e não devemos agir como aquele que é do mundo, mas sim como aqueles que são dos céus. Porque é isso que Jesus nos trouxe, os céus, o reino de Deus. Ele nos apresentou o reino de Deus, nós podemos já usufruir daquilo que o reino de Deus pode oferecer. Aquele homem não teve compaixão, aquele homem não ligou para aquela vida, deu a mínima. Os cães que foram acudir à ferida daquele homem. A Bíblia também não diz como aquele homem ficou rico e como aquele homem virou mendigo. Não fala se o rico tinha uma família rica ou se o rico ficou rico durante a sua jornada. Não fala se o mendigo era de uma família pobre ou ele, por circunstâncias que a Bíblia não relata, ficou naquela situação. Mas a Bíblia relata como vai ser no futuro. Aí que está a chave, o ponto central. Jesus é aquele que é necessário. Nós precisamos ter o Senhor em nossas vidas. Precisamos exalar Cristo. Precisamos viver Cristo. Sabe por quê? Porque chegará um dia que cada um de nós, rico, pobre, ímpio, justo, prestará contas diante de Deus. Chegou o dia, ambos foram chamados para prestar contas diante de Deus. E não tinha mais jeito, o tempo se findou. Muitos pensam, o diabo engana as pessoas falando que a morte acaba tudo, é o encerramento das atividades humanas, do homem. Não, a morte é uma passagem da continuidade do homem, ou diante de Deus, ou no tormento, no inferno. Jesus foi o que mais falou do inferno na Bíblia, irmãos. Jesus foi mais aquele que alertou, aquele que mostrou o que é o inferno. Jesus mostrou como nós devemos agir para não irmos para o inferno. E muitos ainda negligenciam como esse homem. Ah, um dia, né? Ah, precisamos viver as coisas deste mundo? Ah, não. O Senhor trará o resultado, a conta daquilo que você fez neste mundo. E a Bíblia diz que aquele homem, ele saiu de uma pompa para ir para um lugar de tormento. Saiu de um banquete, de uma vida luxuosa, para um tormento eterno. Essa é a mentira do diabo. Porque o diabo fala para as pessoas que elas vão continuar essa vida que elas têm aqui, do outro lado. Não vai. Não vai. Jesus é o paraquedas que nós precisamos ter em nossas vidas. O avião vai cair. E só Ele vai poder salvar as nossas vidas. Irmãos, o paraquedas é pesado às vezes. Parece que incomoda. O paraquedas não é legal você usá-lo no assento de um avião. Mas ainda se for em classe econômica, não tem jeito. Mas é necessário. Aquilo que ele vai promover, aquilo que ele vai te entregar, vale muito a pena. Não é nada nessa vida, neste mundo, não é um esbarrar, não é uma circunstância que vai fazer com que eu e você arranquemos esse paraquedas e lancemos fora. Não, porque vale a pena. Vale a pena. Esse homem chamado Lázaro, ao qual ali ficou à porta daquela casa, aquele que não tinha o que comer, aquele que aquele homem rejeitou, que não tinha os frutos do Espírito. O povo de Deus tem que ter os frutos do Espírito. Está em Gálatas. É amor, é alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aquele homem não demonstrava nada daquilo. É interessante que nós vemos que quando a palavra de Deus fala sobre os ricos, não é o problema a riqueza, é o amor ao dinheiro. Quando Jesus fala que é mais fácil, como que é? Da agulha, do que? Não é porque ele é rico, é porque a riqueza está acima de Deus. Tomemos cuidado com aquilo que anseiamos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos, às vezes cegamente, né? Geralmente adolescentes, jovens, né? Você fala, não vai, não pode, não. Está determinado. Cuidado. Cuidado, porque o dia e a hora ninguém sabe. Todos morrerão, exceto aqueles que forem arrebatados. E essa morte findará as nossas atividades neste mundo. E nós sim iremos prestar conta. O rico que tinha uma vida plena, uma vida abastada, foi sofrer no inferno. E o mendigo que tinha uma vida penosa, foi levado pelos anjos do Senhor. O inverso, né? Aconteceu o inverso. O rico foi para o sofrimento. E aquele homem pobre, pobre, foi para o seio de Abraão. Foi ser consolado pelo pai. Irmãos, não há nada melhor do que sermos filhos de Deus. Não há nada maior do que sermos filhos de Deus. Não há nada mais precioso do que sermos filhos de Deus. Nenhum bem nesse mundo, nenhuma situação, circunstância nesse mundo é superior. As pessoas não, muitas vezes não entendem o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é representar Deus. Ser filho de Deus é ser embaixador de Cristo. É ter uma vida pautada nos frutos do Espírito. Mas por que hoje nós vemos esses frutos no Espírito escasso na igreja da atualidade? Porque tem dado a atenção e o valor naquilo que é material. Temos que juntar bem, sabe aonde, irmãos? Nos céus. Porque é lá que você vai passar a eternidade, né? É lá que você vai regozijar, é lá que você vai receber o galardão de Cristo. As nossas vidas neste mundo têm que refletir a obra de Cristo. Por isso, que a obra do Senhor esteja todo dia na tua mente, no teu coração. O Senhor morreu por mim. Não morreu para me dar uma vida de tranquilidade neste mundo. Não morreu na cruz do Calvário para me dar aquilo que eu quero neste mundo, não. Ele morreu para te levar para o céu. E é interessante porque quando você tem um foco na obra de Cristo, você busca de forma diferente. Quando você tem um foco naquilo das benesses que você pode receber neste mundo, o foco é outro. É outro, porque a sua intenção é outra, é totalmente diferente. Aquele homem, não diz a Bíblia, não relata, que ele se preocupava com a vida dele em relação a Deus. Prova é o resultado que ele teve, o tormento eterno. E ainda ele diz, né? Ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. O inverso novamente, né? Aquele Lázaro que estava à porta, que parecia que não existia, era aquele que ia estender a mão para ele, conforme ele pedia. Aquele qual era rejeitado, era aquele que lhe pedia para estender a mão. A inversão das coisas. E Abraão diz, né? Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu as coisas boas. Durante a sua vida você escolheu o lugar que você queria estar. Durante a sua jornada você escolheu. Você escolheu aquilo que você queria para a sua vida. Você trabalhou para isso, você caminhou para isso. Você lutou para isso. Não tem o que fazer. Mas esse aqui, agora, está sendo consolado. Esse aqui agora está sendo amparado. Ao contrário de você que está no sofrimento. E além disso, há um grande abismo, né? Não tem como voltar. Não tem como remendar após a morte. Não tem como consertarmos aquilo que estamos fazendo ou que estamos realizando neste mundo que não agrada a Deus. Não tem como. O dia é hoje, o momento é agora de refletirmos, de colocarmos os pingos nos i, para continuar a jornada em relação à nossa terra no céu. À terra prometida. É lá a nossa terra prometida. E como que você tem agido e se preparado para estar diante de Deus? Devemos viver preparados. É interessante porque eu estou já faz um tempo lutando para fazer exercício físico, né? Falei, não, preciso fazer exercício físico. Preciso exercício físico. Aí eu falei, domingo, segunda eu vou começar, se Deus quiser. Aí acordei com dor no pé. Falei, é um sinal para não ir fazer exercício. Voltei a dormir. Aí, à noite, na segunda-feira, falei, Jane, não, amanhã eu tenho que ir. Amanhã eu tenho que ir. Deu 6 horas, não tinha nem despertado ainda o relógio, eu já abri os olhos, Falei, é hoje. Dei um pulo, troquei de roupa e ó, perna para quem te quer. Bora caminhar. Terça, quarta, bora. Começou a doer o corpo. Ai, canela. Canela doendo. Falei, ah, não sei não, viu? Aí um colega no trabalho falou assim, ah, hoje você tá bem. Amanhã você vai ver. No segundo dia, você vai ver. Quer ver se vai chegar todo empolgado aqui, falando de exercício físico. Vamos ver. Dito e feito, né? Cheguei. Ah, e aí, o que aconteceu? Ah, as dores. Mas eu tinha que decidir. Eu tinha que decidir. O que valia a pena? O que vale melhor a pena? Continuar sabendo que o benefício é muito maior do que aquelas dores momentâneas? Ou se entregar a elas e talvez sofrer alguma consequência na saúde? Hã? Uma analogia que eu estou fazendo à nossa caminhada cristã. Não é fácil servir o Senhor, porque você tem que ir contra o que o mundo prega, o que o mundo ensina, os paradigmas que estão aí. Vem os açoites, vem as pedras. Você vai parar? Você vai abandonar o Senhor? Ou você vai olhar o benefício que você vai ter, que é muito maior, vale muito a pena em relação às nossas dificuldades do dia a dia? Foco. Foco no Senhor. Foco na cruz. Foco nos céus. Você vai passar. Como Estevão passou, como tantos homens de Deus passaram e foram ao encontro do nosso Deus. Foco. Foco, foco, foco. E aí você vai receber de Deus tudo aquilo que você plantar em relação a Ele diante deste mundo. Muitas vezes a pessoa pensa assim, né? Eu fico trabalhando para Deus, né? Trabalho para Deus, né? Mas se esquece que você vai ser beneficiado do trabalho que você está fazendo. Você vai ter uma participação nesse lucro. Hã? Lucro que é incalculável. Você vai ter participação. E você também tem que trazer mais pessoas para ter essa participação nos lucros. Você tem que aumentar os participantes, porque é ilimitado. Você pode trazer, você pode evangelizar, você pode falar do amor de Deus, porque o Senhor tem muito a entregar. Por isso, se você tem na sua vida a obra de Cristo viva, você tem que falar da obra dele para aqueles que estão à sua volta. Não importa se aquele que trabalha com você é culto, é da orquestra, que gosta de ver no seu... Não! Deus vai preparar. Deus vai preparar. E Deus tem preparado, né? Pessoa muito culta, né? Aí eu falo, meu Deus, dá sabedoria, Senhor, né? Livros de escritores renomados. Eu falo, nossa. Eu falei para o pessoal, prefiro ler a Bíblia. Né? Porque ali tem a verdade de Deus. Né? Deus vai nos capacitar. Falei na mensagem essa semana no vídeo. Quantas pessoas desejam trabalhar em grandes empresas? Né? Quantas pessoas desejam trabalhar em multinacionais? Mas não tem 1% de vontade para trabalhar na grande obra de Deus. Né? Porque não é visível aquilo que vai receber. Por isso que a fé entra na situação. É porque é pela fé. É pela fé. É pela fé que nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos. É pela fé. Por isso, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena abdicar das coisas deste mundo. Vale a pena, sim, lutar por aquilo que é de Cristo. Você é embaixador de Cristo, você representa um reino, você representa um rei. Falava com uma pessoa ontem, né, que é um político lá. A pessoa não vai mais candidatar. Aí a pessoa falava assim: quando eu não era político, as minhas ações não interferiam em nada. Nada. Você comprava um carro branco, preto, do ano, velho, ninguém falava nada. As minhas atitudes tinham poucos impactos. Mas depois que eu virei, qualquer palavra que eu falo, qualquer coisa, já tem um impacto maior. Irmãos, a partir do momento que você entrou nesse exército de Cristo, você representa esse rei. E você precisa agir como tal, porque tem impacto nas vidas que estão à sua volta, a sua forma de falar, a sua forma de se portar, a forma como você conduz a sua vida. Não é mais um figurante. Você tem um papel principal que Deus colocou eu e você. Diz a Bíblia que ele ainda disse, né? No 27, eu suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas olha aqui no versículo 30, mesmo o camarada, já no tormento eterno, não tinha entendido. Ele diz assim: não, pai Abraão, isso não vai adiantar. Manda alguém lá, manda alguém dentre os mortos, até eles, e eles se arrependeriam. Totalmente fora, né? O que serve é a palavra de Deus. Para ele, a palavra de Deus não era suficiente. Tinha que mandar alguém para falar. A palavra de Deus é aquilo que deve levar nossas vidas. É na palavra de Deus, buscando na palavra de Deus. Por isso, construa a sua casa nos céus através da palavra de Deus. Não deixe se enganar, não dê moleza, não dê corda para o diabo, não. Não abaixe a guarda, não. Não. Não, pelo contrário, esteja da maneira que Jesus disse que deveriam estar os discípulos quando ele foi orar, que o pastor falou no culto passado. Vigiai e orai, 7 dias por semana, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Porque quando nós cochilamos, quando nós achamos que está tudo bom, está uma brisa suave, o mar está calmo, e você vai relaxar, não precisa orar tanto mais, né? Não, o pastor está exagerando, a igreja está uma bênção, para que ele quer inventar reunião de oração? Não, é o diabo isso, porque ele quer destruir aqueles que são de Cristo, porque ele sabe que quando a igreja de Cristo se reúne, quando se junta para orar, O inferno é abalado. É abalado. Pedro foi liberto do cárcere, enquanto o povo ali, os cristãos estavam ali reunidos na casa de Marcos, intercedendo em favor de Pedro. É nas orações, irmãos, é através da intercessão que as coisas vão acontecer, é através da sua busca que as coisas vão desenrolar, é através da sua atitude que as coisas vão acontecer. Não fique inerte, não finja que não está acontecendo nada à sua volta, não é comigo, é com você. Assuma a responsabilidade, né? Assuma a sua responsabilidade do seu papel ao qual Deus entregou a você. E para encerrarmos, o Senhor aqui diz, né? Mas nós tínhamos... No versículo 31, disse o pai: meu filho, você... Opa, não, 31. E Abraão respondeu, né, frisando: se não ouvem os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, Muitas vezes, nós, claro, Deus pode usar disso, mas não é a regra. Quantas pessoas são curadas e que não voltam mais? Um monte. Quantas pessoas têm um milagre e parece que foi algo normal? E não estão seguindo o Cristo. É a palavra de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que tem que estar na sua vida e na minha vida. Por isso, reflita todo dia, né? Faça aquele raio-x, né? Aquele check-up, né? Só no, não é só na Santa Ceia, né? Que nós precisamos nos examinar. Mas é todo dia. Porque um dia a morte chegará. E nós vamos prestar conta. E aquilo que você construir nesse mundo, você receberá do outro lado. E que você possa construir nesse mundo aquilo que é de Deus. Para que você possa ter uma vida plena, regalada nos céus. Nada compensará o tormento eterno. Nada compensará a tristeza, as dores no inferno. Por isso, tenha compaixão do seu próximo. Por isso, olhe para o seu próximo como Jesus olhou para aquelas vidas. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Faça isso e você colherá grandes bênçãos. Bênçãos. Muitos podem pensar, né? Opa, uma coisa financeira, bênçãos. Sua família ser transformada. Seus filhos serem transformados, sua parentela sendo alcançada. Existe maior bênção do que isso, irmãos? Existe a maior bênção do que a família se converter a Cristo? Não existe, irmãos. Por isso, é nessa empreitada que você tem que estar, pregando e anunciando até que Ele venha. É o que está na palavra de Deus. Por isso, fique de pé, vamos orar. Vamos nos apresentar mais uma vez diante de Deus. Hoje eu estava lá, né, falando com Deus, aí o Senhor me trouxe um louvor do fundo do baú. E falou muito comigo, porque a gente não pode esquecer. A gente não pode falar, ah, já foi, agora minha vida segue daqui, vamos que vamos, não. Nós estamos atrelados à obra da cruz. Não é passarmos pela cruz, recebermos um carimbo e segue na frente. Não. Nós carregamos aquela obra. Nós devemos levar aquela obra de Cristo, amados. Tenha desejo de fazer essa obra para que vidas sejam alcançadas, para que vidas possam receber os benefícios de Cristo, os benefícios do Pai, aleluia, de não ir para o tormento eterno, de não deixar sua vida serem levadas pelas coisas deste mundo, mas antes desejarem servir o único Deus. Por isso, vamos orar.